Esta é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores.
Programa Brasil de Fato no ar.
Aumenta o som.
Você ouve agora.
Uma hora de música boa.
Também informação popular.
As principais notícias sobre política, saúde, educação e prestação de serviços. Você ouve aqui no programa Brasil de Fato.
Ela me deu seu amor, eu tomei. No dia 16 de maio, viajei. Espaçonave atropelado, procurei. O meu amor aperreado, apenas apoiei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Bela, linda criatura bonita, nem menina nem mulher, tem um espelho no seu rosto de neve.
Olá, a gente começa o programa de hoje ao som de Zé Ramalho, Táxi Lunar. Eu sou o Taiguara Ribeiro e ao meu lado, Geisa Marques. Tudo bem, Geisa?
Oi, Taiguara, tudo bem?
A gente vai atualizar você sobre as notícias importantes desta semana. Esta é a edição especial do fim de semana do nosso programa Brasil de Fato. Vamos aos destaques de hoje. Em Brasília, parlamentares de oposição vão aproveitar o recesso para tentar popularizar debates sobre a reforma da Previdência.
E o uso dos celulares é tema do caos do nosso colunista Mozart Benedito.
O programa Futurice, lançado nesta semana pelo Ministério da Educação, pode tornar a universidade pública dependente do setor privado.
E hoje teremos ainda uma receita simples e saudável de biscoito de banana com aveia.
Dia 16 de maio, viajei. Espaçonave atropelado, procurei o meu amor aperreado. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar.
Para acompanhar o programa, sintonize na Rádio Imprensa 102,5 FM ou na Rádio Brasil Atual 98,9 FM aqui na capital paulista.
Outra opção é sintonizar na Rádio Super de Sorocaba 87,5 FM.
Você que mora na região noroeste do estado de São Paulo, liga na Rádio Brasil Atual 102,7 FM.
Estamos também na Terra HD 95 FM no Paraná e regiões próximas.
Também dá para ouvir o nosso programa pelo site radio.brasildefato.com.br.
Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Começamos esta edição falando sobre educação. O programa Futurice, lançado nesta semana pelo MEC, pode tornar a universidade pública dependente do setor privado. Esta é a avaliação da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que se manifestou contra a iniciativa. O projeto quer aproximar setores público e privado para o financiamento de despesas e investimentos no âmbito das instituições federais de ensino superior. O texto ainda vai passar por consulta pública antes de ser enviado à Câmara dos Deputados. A repórter Emily Dulce traz mais informações.
Foi sob protestos que o MEC, Ministério da Educação, apresentou nesta quarta-feira, 17 de julho, em Brasília, o programa Future-se. A iniciativa prevê a criação de um fundo de cerca de 102 bilhões de reais para atrair investimentos privados nas instituições de ensino superior do país. O programa precisa ser avaliado pelo Congresso Nacional por meio de projeto de lei, após uma consulta pública feita pelo MEC. A UNE, União Nacional dos Estudantes, afirmou que a medida não resolve o problema imediato de asfixia orçamentária no ensino superior. O presidente da organização estudantil, Iago Montalvão, critica a proposta.
Eu acho que cria uma dependência do setor privado muito grande. Isso gera dois problemas. Primeiro, uma desresponsabilização do Estado do financiamento, o que faz com que os reitores tenham que ficar à deriva de conseguir financiamento e captação privada, que o que gera um outro problema, que é também as contrapartidas que você precisa dar, que a empresa ela não doa dinheiro, ela investe esperando retribuição para otimização de lucros.
O presidente da UNE demonstra preocupação com as referências utilizadas pelos representantes do governo federal, que fizeram menção ao desempenho de instituições estadunidenses.
Nós entendemos que não é, no primeiro momento, uma privatização da universidade. Mas nós sabemos que essas universidades, por exemplo, que eles dão exemplo, que é o modelo norte-americano, sobretudo, é um modelo que tem uma imensa dependência do setor privado. Embora essas universidades sejam públicas nos Estados Unidos, elas dependem quase que exclusivamente do setor privado. Agora, a suspeita que a gente tem a priori é de que isso pode abrir um precedente perigoso para a relação da universidade com a iniciativa privada.
De acordo com o governo, o projeto de lei que institui o Future-se deverá ser enviado ao Poder Legislativo após 5 semanas de consulta pública. A apresentação do programa se deu em meio a um protesto popular que se formou na porta do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Estudantes de diferentes entidades se manifestaram contra a proposta. Uma nova mobilização está marcada para o dia 13 de agosto contra as medidas do governo Bolsonaro na área de educação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Emily Dulce.
Em Brasília, parlamentares de oposição vão aproveitar o recesso para tentar popularizar debates sobre a reforma da Previdência e realizar mais articulações contra a proposta apresentada pelo governo. Mais informações na reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Michele Carvalho.
O adiamento da votação da reforma da Previdência para agosto deu aos parlamentares de oposição na Câmara dos Deputados mais tempo para tentar popularizar os debates sobre o tema. O movimento inclui membros das siglas PT, PSOL, PCdoB e parte do PSB e do PDT, que vem se articulando em conjunto contra a proposta do governo Bolsonaro. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB, uma das vice-líderes da minoria, a mudança na data de votação em segundo turno, que ocorreu mais de uma vez ao longo dos últimos meses, resulta do trabalho de obstrução feito pelos opositores.
Nesses 15 dias, nós vamos trabalhar intensamente nas bases, vamos fazer com que a sociedade saiba quem votou a favor e quem votou contra. Muitos deputados que votaram pela reforma juravam nos palanques eleitorais que jamais votariam contra, a favor de uma reforma dessa natureza. Evidentemente, eles vão sentir na base da sociedade o reflexo disso.
Segundo Portugal, a oposição buscará o que chama de redução de danos e tentará excluir, por exemplo, a regra da proposta que reduz o valor da pensão por morte concedida a viúvas. Nas votações do plenário na semana passada, os deputados baixaram de 100% para 60% o percentual da aposentadoria destinada ao segmento. O período do recesso é considerado estratégico no jogo político porque, com vistas às eleições municipais de 2020, os parlamentares tendem a buscar maior interação com os redutos eleitorais, o que contribui também para a pressão do campo popular sobre os deputados, acredita o líder do PSOL, Ivan Valente.
Não é tão simples reverter, mas eu acho que isso pode ajudar a diminuir, digamos assim, essa diferença.
Em sintonia com a opinião do parlamentar, o militante Leidiano Farias, integrante da Frente Brasil Popular, aponta que o momento deverá contar com novas articulações do campo.
É importante aproveitar esse recesso para seguir dialogando com a população, né, no sentido de que essa reforma ela significa um retrocesso do ponto de vista dos direitos sociais, do direito à aposentadoria. Ela vai restringir o acesso à aposentadoria no país. Então, eu acho que esse intervalo é para seguir aprofundando, intensificando o diálogo e a comunicação com a classe trabalhadora.
Segundo Farias, um novo calendário de mobilizações está em fase de debate entre as entidades que compõem a Frente Brasil Popular. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Michele Carvalho.
E é hora de música aqui no programa. Vamos com Paula Fernandes, Piração.
Não sei o que faço, perdi o juízo. Cansei desse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora aqui fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não acabou. Quando eu te vejo, amor, eu esse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora aqui fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não acabou. Me abraça e vem dizer que sim, que gosta e quer voltar pra mim. Mas essa paixão tá acabando comigo. Eu fico sonhando com esse momento. Há tempos que sinto um fogo aqui dentro. Essa piração, eu tô ficando louca. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão
mais de 42 milhões de pessoas foram atingidas pela fome no ano passado na América Latina e no Caribe. A informação faz parte do relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. No documento, a organização associa o crescimento da fome à redução de investimentos em políticas sociais na região. A repórter Catarine Flor tem mais informações.
A fome, associada à subnutrição, atingiu mais de 42 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe em 2018. Os dados são do relatório divulgado pela ONU nesta segunda-feira, 15 de julho, sobre o estado de segurança alimentar no mundo. O número equivale a 6,5% da população local e mantém a trajetória de crescimento iniciada com a crise econômica mundial e aumentada pelo avanço dos governos e ataques neoliberais na região. Na América do Sul, segundo nota divulgada pela FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a desnutrição saltou de 4,6% em 2013 para 5,5% em 2017, mantendo o índice em 2018. A nota diz ainda que o aumento da fome está intimamente associado à desaceleração econômica, principalmente nos países cujas economias têm muita dependência da exportação de matérias-primas, as chamadas commodities. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Catarine Flor.
Quer participar da programação da Rádio Brasil de Fato? Então escreva pra gente ou mande um áudio pelo nosso WhatsApp. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Mande sua opinião, sugestão ou pedido de música. Não se esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
E as reportagens divulgadas nas últimas semanas pelo site The Intercept Brasil têm gerado algumas dúvidas na população. O Brasil de Fato foi às ruas e ouviu a pergunta da estudante Isabela Ferreira, que quer saber se as mensagens divulgadas pelo portal de jornalismo são juridicamente legais. Quem responde é o advogado criminalista Leonardo Jarojewski. Vamos conferir.
Fala aí! Oi, meu nome é Isabela Ferreira, eu sou estudante e minha pergunta é: as mensagens divulgadas pelo Intercept são juridicamente legais?
Olá, Isabela, meu nome é Leonardo Jarojewski, eu sou advogado criminalista e doutor em ciências penais. Nós temos que dividir a questão das mensagens em dois aspectos. Um, o aspecto jornalístico, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a liberdade de pensamento, ela é assegurada na Constituição da República. Então, sob esse ponto de vista, o sigilo da fonte, por exemplo, deve ser preservado e deve ser garantido ao jornalista a divulgação das suas matérias, da sua reportagem, independente do assunto de que se trata. Com relação ao aspecto jurídico, nós temos que verificar que as mensagens que envolvem o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da República, Delton Dallagnol, está revelando uma relação promíscua, uma relação parcial do então juiz da 13ª Vara. E isso pode comprometer, ou melhor, isso compromete todo o devido processo legal, toda uma garantia constitucional da imparcialidade do magistrado. O magistrado, ele deve se situar equidistante das partes. Uma vez sendo parcial, uma vez comprometido com uma das partes, o processo deve ser anulado. É isso que eu tenho a lhe dizer. Obrigado.
19 medicamentos distribuídos de graça pelo SUS estão com a produção comprometida. Isso porque o governo federal suspendeu contratos com 7 laboratórios que produzem 19 tipos de remédios utilizados por pelo menos 30 milhões de pessoas no país. Entre eles estão a insulina e medicamentos para câncer e transplantados. O repórter Daniel Giovanaz tem mais informações.
O governo Bolsonaro suspendeu os contratos com 7 grandes laboratórios públicos que produzem 19 remédios de distribuição gratuita pelo SUS, entre eles a insulina e medicamentos para câncer e transplantados. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, mais de 30 milhões de pessoas dependem desses remédios no Brasil. Nas últimas semanas, os laboratórios receberam cartas do Ministério da Saúde comunicando a suspensão de projetos de parcerias para o desenvolvimento produtivo, que entregam tais medicamentos ao governo a preços 30% menores do que os de mercado. Entre os atingidos estão Biomanguinhos, Butantan, Bahia Farma, Tecpar, Farmanguinhos e Furp. Também devem ser encerrados contratos com laboratórios internacionais, nacionais de caráter privado, que trabalham em parceria com os públicos no desenvolvimento dos remédios. Procurado pelo jornal, o Ministério da Saúde informou que o ato de suspensão é por um período transitório, enquanto ocorre a coleta de informações. O Estadão afirma, no entanto, ter tido acesso a um dos ofícios enviados aos laboratórios, cujos termos de encerramento seriam categóricos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanaz.
E tem mais música aqui no programa Brasil de Fato. Vamos agora com Marília Mendonça, Bebi, Liguei.
Acordei mais uma vez embriagado e o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você leu quando o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida.
O Brasil liberou em 200 dias mais agrotóxicos do que a União Europeia em 8 anos. O governo de Jair Bolsonaro autorizou o comércio de 239 substâncias nesse período. O ritmo é tão acelerado que ruralistas até abandonaram o projeto de lei do veneno, que propõe facilitar a autorização e a comercialização de agrotóxicos no país. Vamos conferir a reportagem de Igor Carvalho sobre este assunto.
Desde 2011, a União Europeia autorizou a comercialização de 229 tipos de agrotóxicos. Somente nos primeiros 6 meses de 2019, o Brasil já liberou 239 agrotóxicos. A denúncia foi feita pelo ex-presidente da ABRA, Associação Brasileira da Reforma Agrária, Gerson Teixeira, em seu artigo Os Ruralistas e os Agrotóxicos, uma contranarrativa. Teixeira avalia que, diante do cenário favorável para o agronegócio, com farta liberação de veneno para a agricultura, o setor desistiu de insistir na tramitação do Projeto de Lei 6.299 de 2002, conhecido como PL do Veneno. O projeto flexibiliza a autorização e comercialização de agrotóxicos no Brasil e está pronto para apreciação no plenário da Câmara dos Deputados desde junho de 2018, quando foi aprovado na Comissão Especial da Casa. Porém, desde então, não entrou na pauta para votação. Tampouco houve pressão da bancada ruralista para que seja apreciado pelos parlamentares.
Eles viram que, com o governo na mão, não precisaram aprovar a legislação. Tanto que nunca houve um ritmo tão frenético, né? de aprovação de novos agrotóxicos como está tendo agora, né? São 239 novos agrotóxicos aprovados. Para ter uma ideia, enquanto na União Europeia, desde 2011 mais ou menos, o que foi aprovado só nesse ano, até meados de junho, é mais do que foi aprovado na União Europeia desde 2011.
O ex-presidente da Abra afirma que a avalanche de liberação de venenos agrícolas tem o objetivo de viabilizar uma grande oferta de venenos e, com isso, fazer baixar o preço, mesmo que isso resulte em uma maior contaminação do meio ambiente ou do alimento. Gerson Teixeira lamenta a impossibilidade de resistência aos decretos do Executivo que autorizam os agrotóxicos no país.
Pelo Congresso é difícil. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, tem tomado iniciativas para tentar barrar via decretos legislativos, etc. Mas a correlação de força atualmente aqui é totalmente desfavorável, né? Nós sabemos também que o Ministério Público, alguns setores do Ministério Público estão preocupados com isso, estão tentando fazer algumas ações nessa área, mas também sem nenhum sucesso até agora.
No Congresso, o agronegócio é representado pela bancada ruralista, que se organiza através da Frente Parlamentar da Agropecuária. O grupo tem, entre seus filiados, 257 parlamentares, sendo 32 senadores e 225 deputados. A bancada ruralista mantém relação estreita com o governo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é uma das responsáveis pela liberação massiva dos venenos. Ela presidiu, entre os anos de 2017 e 2019, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Antes mesmo do primeiro turno da eleição presidencial de 2018, Tereza Cristina foi à casa do então presidenciável para entregar em mãos a carta de apoio do setor. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
E a venda para grupos de consumidores vem incentivando práticas agroecológicas de 14 famílias da cidade de Imbuia, em Santa Catarina. Agora, elas produzem uma diversidade de alimentos enviados semanalmente para pessoas que pagam antecipadamente e recebem cestas orgânicas em Florianópolis, a 150 quilômetros do município. Vamos conferir no quadro Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico.
A venda para grupos de consumidores vem incentivando práticas agroecológicas de 14 famílias da cidade de Imbuia, em Santa Catarina. Agora, elas produzem uma diversidade de alimentos enviados semanalmente para pessoas que pagam antecipadamente e recebem cestas orgânicas em Florianópolis, a 150 quilômetros do município. A agricultora Dulciane Alain coordena o grupo que produz agrotóxicos. Ela é responsável também pela comunicação direta via internet com os consumidores.
O projeto de célula de consumidores responsável, de consumo responsável, ele é um projeto da UFSC, né? E o nosso grupo de produtores foi convidado a participar e o grupo aceitou o desafio, né? E a gente iniciou com 26 cestas e hoje a gente está entregando mais de 160 cestas.
Em Imbuia, a agricultora Nayara Ferreira tem 9 hectares de terra, divididos entre o cultivo de orgânicos e a preservação com vegetação.
E a gente está plantando para o consumidor final comer produtos mais saudáveis, sem agrotóxicos, comer sem medos.
Nayara, que agora planta ao lado da casa, não se arrepende de ter entrado no grupo.
O meu marido vai às quarta e às sexta para Florianópolis entregar. Daí a gente tem 2 dias de colheita, 2 dias de entrega, sobra 1 dia na semana.
Segundo Dulciane, a mudança no método de produção das famílias agricultoras é resultado também da ação das mulheres.
Dentro do grupo a gente vê muitas mulheres que querem levar adiante e elas que buscam e ficam puxando, né? Que no caso do meu pai foi a minha mãe que começou primeiro. Ela acabou incentivando ele a também levar adiante, ele gostou da primeira experiência e levou e aumentou a produção.
Assim, Dulciane ainda incentivou o irmão.
E às vezes eu brincava com ele, vamos plantar orgânico também? Ele dizia, não tem como, eu tenho muita dívida. E a cada ano parecia que as dívidas dele não acabavam. Quando ele resolveu plantar orgânico, ele não conseguiu manter mais tempo a agricultura convencional. É, fico feliz assim, de ver porque eles conseguiram sair das dívidas. Não tanto que a renda seja tão alta, mas o risco é menor no orgânico, né? Então, acaba sobrando mais no final, porque tu não investe tanto com adubação, com venenos.
A agricultora Sônia Ferreira, de Campo das Flores, em Imbuia, tenta convencer o marido para que também ele produza sem agrotóxicos.
Eu vi a parte da saúde. Saúde da família, enfim, das pessoas que vão comer o produto. Mas ele ainda tem a cabeça da quantidade de produto. Daí, então, tem esse impasse. Para não abrir mão de mim, daí ele, então, está abrindo mão de umas coisas, vai plantar menos no convencional e me ajudar.
Sônia defende o direito de produzir alimentos saudáveis.
Não vai ser um agrônomo de agropecuária que vai vir aqui e vai dizer assim, ah, bota ali um DCIS, que eles não sabem o que tem ali dentro. Mas para mim é veneno, que vai mutilando a planta, vai mutilando a terra, vai acabando com tudo. E para eles isso é o certo. Mas quero a saúde. E quero estar com a consciência limpa em ver que vocês lá fora estão ganhando um produto que eu estou fazendo aqui do jeito certo, da tal qualidade de vida.
Numa região com muitas lavouras de fumo e cebola cultivadas com insumos químicos, a existência de um grupo de agricultores e agricultoras que se recusam a usar agrotóxicos, que diversificam a produção e que conseguem retorno financeiro pela venda direta, atende também às demandas dos consumidores da cidade por alimentos justos, limpos e com preços acessíveis. De Imbuia, em Santa Catarina, para a Rádio Brasil de Fato, Bob Barbosa.
Em março deste ano, o Brasil e os Estados Unidos firmaram um contrato que garante aos estadunidenses o direito de explorar a base de alcântara localizada no Maranhão. Este acordo pode remover 792 famílias quilombolas do local. Para entender melhor este caso, a reportagem de Igor Carvalho, com locução de Cecília Figueiredo, traz mais detalhes.
Corria o ano de 83, quando 312 famílias de quilombolas foram expulsas de seu território em Alcântara, uma península do Maranhão. Essas famílias foram transferidas para agrovilas mais ao sul do estado. Lá ganharam lotes de 16 hectares. 3 anos antes, o então governador do estado, Ivar Saldanha, desapropriou 52 mil hectares do território que era ocupado pelos quilombolas e os entregou para a União. A medida fazia parte do projeto de construção do Centro de Lançamento de Alcântara, encampado pelo ditador João Batista Figueiredo e administrado pela Força Aérea Brasileira. Os quilombolas expulsos de seus territórios foram transportados para agrovilas localizadas no interior do estado, em uma região coberta por areia e de solo estéril. Nos quilombos, a pesca garantia o sustento da comunidade e ditava a dinâmica de organização do local. Em 1991, o ex-presidente Fernando Collor desapropriou mais 10 mil hectares de Alcântara, totalizando 62 mil hectares. Já no ano de 2008, o jogo virou a favor das famílias quilombolas. Um relatório técnico de identificação e delimitação elaborado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária garantiu cerca de 78 mil hectares da região para as comunidades quilombolas e limitou o espaço da base aérea a 8 mil hectares. Em 2010, no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o estado reivindicou outros 12 mil hectares na área costeira de Alcântara. A nova aquisição nunca foi confirmada, mas as 792 famílias de quilombolas vivem, desde então, com medo dessa possibilidade. Em março deste ano, Brasil e Estados Unidos firmaram um contrato que garante aos americanos o direito de explorar a base de Alcântara. O acordo prevê salvaguardas tecnológicas e permite o lançamento de foguetes e satélites na região. A possibilidade de ampliação da área do que hoje é de 8 mil hectares está prevista no documento. Isso fez com que os quilombolas se mobilizassem para conseguir definitivamente a titulação de suas terras, o que lhes garantiria estabilidade na região e poder em uma futura negociação com o Estado. Débora Duprá, procuradora federal dos direitos dos cidadãos do Ministério Público Federal, em entrevista ao Brasil de Fato, disse que compreende o receio dos quilombolas que não querem ser enviados para agrovilas.
O que foi tão perverso nas agrovilas? Você tirou comunidades que viviam da pesca, na beira do mar, e levaram para o interior. Até hoje, elas viajam 5 horas para ir, 5 horas para voltar, porque elas não se entenderam fora dessa atividade econômica, fora dessa atividade ancestral. Centenárias ali, que praticavam a pesca, que de repente são condenadas a viver num território de solo infértil.
A negativa do governo federal em negociar com as comunidades quilombolas preocupa o deputado federal Helder Salomão, do PT.
É que eles querem resolver o acordo das salvaguardas tecnológicas sem resolver o passivo que há naquela região desde a década de 80 e sem discutir os direitos humanos, os direitos sociais e os direitos daquelas comunidades que estão sendo desrespeitadas. Por isso, não dá para falar em acordo de salvaguardas tecnológicas sem garantir os direitos das comunidades quilombolas e das comunidades tradicionais daquela região.
A posição do governo Bolsonaro também preocupa o deputado federal Bira do Pindaré, do PSB. Para o parlamentar, as comunidades quilombolas correm sério risco de serem expulsas de seus territórios para que a base seja ampliada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Cecília Figueiredo.
E tem mais música aqui no programa Brasil de Fato. Vamos com Jorge e Matheus. Sosseguei.
Tô virado já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro, vou com você. Vou ficar em casa um ano o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Eu sosseguei. Eu sosseguei. Sosseguei.
Obrigado.
Você usa muito o celular? É cada vez mais comum ver nas ruas, cafés, metrôs, as pessoas de olho na tela do aparelho. Tem gente que acorda e já vai conferir mensagens em WhatsApp, e-mails, Instagram. o uso dos celulares é tema do nosso colunista de hoje, Mouser Benedito.
Colunistas Brasil de Fato, com Mouser Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Tenho me impressionado muito com a dependência que muitas pessoas têm dos aparelhos que eram antes telefones celulares e agora são também máquinas fotográficas, câmeras de vídeo, agendas, jogos, internet, GPS e mais um monte de coisas. Tem gente que não consegue ficar um minuto sem desgrudar do aparelho, usando freneticamente, desvairadamente, compulsivamente essas maquininhas magníficas em termos de tecnologia, mas que se transformaram também numa praga. No metrô, no ônibus e no trem, vejo quase todo mundo em volta de mim mexendo nele sem parar. Nas viagens de avião, alguns passageiros parecem ter síndrome de abstinência quando são obrigados a desligar seus aparelhos por alguns minutos na hora de decolagem e aterrissagem. Andando nas ruas, vejo pessoas aparentemente falando sozinhas, gesticulando. Aí reparo bem e vejo que estão com fone de ouvido e um microfone na lapela. Se alguém tivesse ficado em coma há uns 15 anos, acordasse agora e saísse nas ruas de São Paulo, acharia que a cidade está cheia de loucos. Porque antes, só pessoas piradas, ou no mínimo muito estressadas, andavam pelas ruas falando sozinhas. Ouvir conversas privadas de quem a gente não tem nada com isso não era coisa de quem tem um mínimo de educação. Mas isso é um conceito de outros tempos. Agora falam gritando nos celulares. Ao lado da gente não há como não ouvir. Tem uns chatos que ficam fazendo reuniões de trabalho, dando ordens. Outros contam intimidades ou discutem assuntos pessoais usando palavrões. E a gente ouve querendo ou não. E mais, parece que a maioria das pessoas perdeu a noção de intimidade. Tornou-se normal se expor a todo mundo, tornar públicos seus assuntos íntimos até a sua vida sexual. Um dia desse, num trem urbano de São Paulo, vi um sujeito reclamando, falando mal do chefe, xingando e pensei, se fosse alguns anos, eu acharia que é um doido falando sozinho. Descemos na mesma estação e ele continuava reclamando e xingando. Aí eu olhei bem e vi que não tinha fone de ouvido nem microfone na lapela. Não estava conversando por telefone. Estranhamente, achei interessante e pensei, ufa, até que enfim um doido de verdade falando sozinho. Mas concluí, será que os outros que ficam andando e falando com seus aparelhos são menos doidos? Acho que são chatos, muito chatos. E fico espantado quando veem que ainda tem gente que não se deixa escravizar por uma maquininha dessas.
E tem mais música aqui no programa. Vamos com Lucas Luco para te fazer lembrar.
Tá tão difícil pra você também, né? Com coração vazio, mas sempre de pé, buscando alguma direção. Quantas vezes você me escreveu e não mandou, pegou o telefone e não ligou, partiu seu próprio coração. Eu tenho uma má notícia pra te dar, isso não vai passar tão cedo. Não adianta esperar, às vezes ficamos bem, mas depois em desespero eu tento esconder. Mas vi que pensei em você o dia inteiro. Mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar, um filme, uma música pra te fazer lembrar. Um perfume, um abraço, um sorriso. Pra atrapalhar, só pra te fazer lembrar de mim. Tá tão difícil pra você também, né? Com coração vazio, mas sempre de pé, buscando alguma direção. Quantas vezes você me escreveu e não mandou, pegou o telefone e não ligou, partiu seu próprio coração. Eu tenho uma má notícia pra te dar, isso não vai passar tão cedo. Não adianta esperar, às vezes ficamos bem, mas depois eu desespero, eu tento esconder. Mas vivo e pensei em você o dia inteiro. Mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar, um filme, pra te fazer lembrar. O perfume, o abraço, o sorriso só pra atrapalhar. O chá pra te fazer, mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar, um filme, uma música pra te fazer lembrar. O perfume, o abraço, o sorriso só pra atrapalhar. Só pra te fazer lembrar de mim. Só pra te fazer lembrar de mim. Mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar, um filme, uma música pra te fazer lembrar. Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar. Só pra te fazer lembrar de mim. Só pra te fazer lembrar de mim. Só pra te fazer lembrar de mim.
Em 30 anos de trajetória na música, os Racionais MCs se consolidaram como o principal nome do rap no Brasil. A importância do grupo na cena cultural é tão grande que foi parar na lista de obras obrigatórias para a prova do vestibular da Unicamp à Universidade de Campinas, um dos mais concorridos do país. Depois de 3 décadas de carreira, os Racionais voltam aos palcos com uma turnê especial que passará por 10 cidades do Brasil. A gente confere um pouco dessa história de sucesso no Mosaico Cultural de hoje, produzido pela repórter Gabriela Mesquita.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Ô, Guiê! Jorge, sentou praça na cavalaria.
Mano Brown, Ice Blue, KLJ, Ed Rock são os Racionais MCs. Eles marcaram a história da música popular brasileira e a identidade do hip-hop nacional, fazendo parte da trajetória da juventude negra e periférica dos anos 90. O grupo trouxe em sua primeira coletânea, intitulada Consciência Black, músicas como Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis, que escancarou a desigualdade social brasileira, o genocídio e a marginalização da população negra e pobre. As letras traziam reflexões sobre a violência policial na favela, negritude e política para uma geração inteira que cresceu ao som dos Racionais. Um dos principais DJs do cenário nacional e integrante do grupo, KLJ, hoje com 50 anos de idade, fala da contribuição dos Racionais para a formação de uma nova mentalidade, mais consciente e de olhos bem abertos para as injustiças veladas que acontecem nas periferias.
Eu analiso muito o Racionais de fora também, como se eu não fosse do Racionais, né? Mas eu acho que o Racionais influenciou de uma maneira muito boa uma geração aqui no Brasil. Influenciou, mudou uma mentalidade, assim, revolucionou. O termo salvar eu acho que é um pouco apelativo, mas a gente ouve isso dos pretos, dos brancos, dos pobres, dos ricos. Fala, vocês salvaram, vocês abriram minha mente. Então, Racionais tem uma grande participação na mudança de mentalidade. Isso vale mais do que a fama até. É o respeito. O que me deixa contente não me envaidece, o respeito.
Depois de 8 discos e 30 anos de carreira, o grupo volta aos palcos com uma turnê especial que passará por 10 cidades do Brasil, com início em Florianópolis em 20 de julho e encerramento em São Paulo no dia 12 de outubro. O show Racionais 3 Décadas Turnê 2019 comemora, sobretudo, a vitória e a expansão do hip-hop no Brasil e concentra em seu setlist a união de músicas de toda a trajetória do grupo.
Aqui é Racionais MCs, Ice Blue, Mano Brown, KLJ e eu, Ed Rock. E aí, Mano Brown, certo?
Certo não está, né, mano? Deus inocente, quem entrará de volta?
É, a nossa vida continua, e aí? Quem se importa?
A sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara. E aí, Ice Blue?
Pânico, 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 pânico.
A realidade da juventude das quebradas foi representada pelos versos de álbuns como Sobrevivendo no Inferno, de 1997, que resiste ao tempo como um dos discos mais importantes do Brasil. Em 2018, o CD ganhou uma versão impressa, com suas letras registradas em um livro que leva o mesmo título do disco, publicado pela Companhia das Letras. Por tamanho impacto na literatura e na história da música popular brasileira, o conteúdo do livro Sobrevivendo no Inferno integra a lista de obras obrigatórias para a prova da Unicamp em 2020. O professor de literatura brasileira da Universidade Federal de Pernambuco, Acauã Oliveira, é autor do prefácio do livro dos Racionais e explica o que o grupo traz musicalmente nessa turnê.
O show está numa pegada mais dançante, assim, mais black music, mais melodioso, acompanhando várias das mudanças recentes do rap mesmo, né? Você pega o trabalho do Emicida, Criolo, Baco, eles são mais dançantes, né? Isso tem tudo a ver com aquilo que o próprio Racionais já vem falando tem um tempo, né? De que o rap precisa voltar pro baile, precisa voltar pra pista. Pro rap se comunicar com a quebrada, precisa voltar a dançar.
Ao longo dos últimos anos, o rap nacional passou por diversas mudanças e questionamentos. Abordagens de pautas identitárias como a transfobia, o feminismo, a homofobia, a gordofobia, por exemplo, que não eram vistas no hip-hop, hoje sobrepõem o machismo e a misoginia de algumas letras do rap brasileiro. A Cauã explica como a inclusão de temas atuais geram mudanças no rap nacional e também no posicionamento dos Racionais, que passam por uma apropriação dessas pautas. A música Mulheres Vulgares do grupo hoje não é mais cantada e passagens machistas são ponderadas ao vivo em seus shows.
Dos anos 90, do final dos 80 para 2010, o sujeito que faz rap mudou com outro tipo de debate que não tinha nos anos 90. O público do rap se ampliou muito, e assim como as pautas. E junto com isso, o rap também se abriu para várias questões identitárias, né?
O DJ KLJ conta que as mudanças na música dos Racionais também acompanham essa nova geração. Ele explica que o público sempre espera que as músicas falem de opressão ou política, mas o crescimento musical do grupo também permite cantar as vitórias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Mesquita.
E a lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, já está disponível para consulta pelas instituições de ensino superior privadas participantes do programa. Todos os candidatos que estão na lista deverão ir às instituições apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas na inscrição. No segundo semestre deste ano, o ProUni vai ofertar mais de 169 mil bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior, sendo 68 mil bolsas integrais de 100% do valor da mensalidade e 101 mil bolsas parciais que cobrem 50% do valor da mensalidade.
Quer participar da programação da Rádio Brasil de Fato? Então escreva pra gente ou mande um áudio pelo nosso WhatsApp. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Mande sua opinião, sugestão ou pedido de música. Não se esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Hora de receita aqui no programa. Hoje, a Michele Carvalho, que é jornalista aqui do Brasil de Fato, vai ensinar a fazer um biscoito de banana com aveia. A receita é simples, saudável e você pode aproveitar as férias escolares para fazer junto com as crianças.
Comida de verdade.
Olá, ouvintes! Eu sou Michele Carvalho, sou jornalista da Rádio Brasil de Fato e hoje vou ensinar uma receitinha bem simples. É um cookie de banana com aveia. Até mesmo os pequenos podem fazer, com supervisão de um adulto, claro. Bom, para começar, você vai precisar de 2 bananas maduras e 1,5 xícara de aveia, aquela em flocos, sabe? Pegue uma tigela onde você consiga amassar bem as bananas, depois misture essa massa com a aveia. Com uma colher, coloque pequenas porções em uma assadeira untada com margarina e leve ao forno médio, por cerca de 20 minutos ou até dourar. Depois, é só deixar esfriar e fazer a alegria da garotada. Se preferir, você também pode colocar uva passa, ameixa seca ou gotas de chocolate. Não falei que a receita de hoje era bem fácil? Aproveite as férias para estimular as crianças a cozinharem e se divertirem com isso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
Felipe Araújo, de um jeito um tanto quanto diferente. Mais ou menos assim, ó. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vá na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom.
E o programa deste final de semana já chegou ao fim. E se você perdeu algum conteúdo, fique ligado nos horários de reprise, porque o programa Brasil de Fato é transmitido aos sábados e também aos domingos. Anota aí. Na Rádio Imprensa 102,5 FM, o programa Brasil de Fato vai ao ar às 7 horas da manhã.
Na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na capital paulista, você nos ouve às 9 horas.
Na Rádio Super 87,5 FM, de Sorocaba, ao meio-dia.
E na Rádio Brasil Atual, da região noroeste do estado de São Paulo, 102,7 FM, você nos ouve aos sábados e domingos, à 1 da tarde.
Na Terra HD, 95 FM, no domingo, às 7 da manhã. Na próxima semana, nós estamos de volta com mais notícias e muita, muita música boa. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, Geisa.
Tchau, Taiguara. Até mais.
Essa edição teve a apresentação minha, Taiguara Ribeiro, e da Geisa. Nos trabalhos técnicos, André Paroche, Jorge Maier, Lua Gattinone e Adilson Oliveira. A seleção musical é de Guilherme Henrique e a direção é de Beatriz Pasqualino. Apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Tchau, até semana que vem.
A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto.
Assunto encerrado. Pronto, eu beijo mesmo.
Felipe Araújo! Hoje te beijo pronto. Hoje te beijo pronto.
Programa Brasil de Fato. Uma hora de música e informação na sua rádio. Ouça também pelo site brasildefato.com.br e curta as nossas redes sociais. facebook.com/brasildefato ou pelo twitter.com/brasildefato.